Ler a Bíblia é essencial, mas às vezes a pergunta é fatal. Sacrifício animal é coisa normal? Por que que a Bíblia nos apresenta esse tipo de ensino um tanto quanto anormal? Eu convido você a acompanhar a nossa celebração, a nossa mensagem da Palavra de Deus, que vai tratar desse assunto que certamente tem muito a nos ensinar. Não se esqueça, olha, participe ativamente da nossa comunidade IBNU. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, curta, divulgue para os seus amigos e não se esqueça também, quando possível, esteja conosco na nossa celebração presencial aqui em São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe nesse novo dia, quando vamos refletir e pensar sobre a Palavra de Deus. E hoje eu queria que nós refletíssemos e pensássemos sobre o que é adoração, o que significa cultuar, o que significa se voltar para Deus nisso que tem a ver com tudo aquilo que está dentro do que é chamado de liturgia. E para isso, eu queria pensar no que a Bíblia começa a nos ensinar sobre isso. E a pergunta que eu faço é: sacrifício animal parece coisa normal? Interessante, né? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, e veja que esse é um desafio bastante claro, né? Porque nós estamos lendo um texto antigo, de um ambiente de milhares de anos atrás, num contexto geográfico histórico muito diferente, num outro ambiente cultural. Então, à primeira vista, quando a gente lê o texto, a gente diz: nossa, mas o que é isso? Por que eu estou estranhando isso aqui, né? Então, a pergunta é: será que a Bíblia pode ser modificada, ser alterada a gosto do freguês assim? Ou será que é a nossa mente que precisa ser ensinada para poder ter uma compreensão da razão de ser do texto sagrado? E para pensar sobre esse assunto, né, que a gente levantou aqui, será que sacrifício animal parece coisa normal? Eu convido você a acompanhar comigo o livro de Levítico, no capítulo 1, onde nós lemos o seguinte. Diz o texto bíblico: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça, a gordura e sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito, o animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços, o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça, a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar, as vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. Então, o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Quando a gente lê um texto desse e a gente pensa na nossa realidade, na nossa sociedade hoje, e pensa, mas o que é isso? Que coisa mais estranha? Qual é a razão de ser de um texto desse ser considerado sagrado e como referência de diretriz para a nossa vida? E até mesmo, olhando para isso, fala, mas por que um Deus que é todo poderoso, que é o Senhor do universo, vai precisar de sacrifício? Ou vai até mesmo precisar, digamos assim, de uma coisa assim, que à primeira vista parece tanto quanto cruel, de sangue de animais, para que isso, de alguma maneira, faça sentido nessa adoração? Então, sacrifício animal parece coisa normal? Vai fazer diferença na realidade espiritual? Então, para entender essa perspectiva do texto, o que a gente começa a compreender aqui? Nós estamos numa realidade de mais de 3 mil anos atrás, no contexto do povo de Israel, que é um povo, que é um povo de caminhada no deserto, é um povo nômade e é um povo pastoril. Isso quer dizer que eles habitam uma região, e eles estão aqui no caso até mesmo em trânsito, quando saem do Egito, aí até chegar à terra de Canaã, eles estão passando por regiões muito áridas e alguma parte semiárida, onde nós não temos outras possibilidades de alimentação. Então, quando a gente olha para um texto e faz um julgamento, estabelece um juízo, sem conhecer a realidade concreta e o mundo em que essas pessoas vivem, a gente não consegue entender a razão de ser desse texto. Quando a gente hoje está no contexto do século XXI, vivendo num ambiente urbano, tendo o nosso alimento comprado nos supermercados, e a gente nem tem ideia, às vezes, de maneira mais concreta, como é que a vida se estabelece, a partir daquilo que é produzido, a gente, basicamente, a maioria funciona como uma espécie de cliente, num lugar onde você pode escolher o que vai comprar e comer. É difícil demais a gente ir para essa realidade e entender que mundo é esse. Esse é o mundo nômade pastoril, onde, no caso, os israelitas, assim como muitos povos através da história, e na verdade ainda hoje, quem conhece no Oriente Médio a realidade dos beduínos, vai entender muito bem que esse povo nômade pastoril, basicamente, eles só têm aquilo que vem dos animais. Esse povo do deserto, eles não têm como pescar e pegar peixe, não tem essa possibilidade. Eles não têm plantação, é muito pouca coisa que eles podem comer de vegetais. A alimentação deles vem essencialmente de cabras e ovelhas, tâmaras e alguma coisa a mais. Aí a gente começa então a entender o que acontece aqui. Por que essas pessoas, na sua relação com Deus, vão apresentar a Deus esses animais? A razão principal é muito clara. Eles não têm qualquer dificuldade com isso, porque eles, com frequência, estão ali, comendo carne de cabras e de ovelhas, e às vezes carne de vaca, E esse é o seu cotidiano. Então, por exemplo, aquilo que parece uma crise para nós, né, como é que esse negócio parece estranho, porque você nunca imagina hoje, num ambiente de liturgia, de adoração, seja numa igreja, numa sinagoga, num templo sagrado, em qualquer coisa do tipo, alguém chegando lá e trazendo um bicho para apresentar, porque a nossa realidade é muito diferente. Em resumo, é muito simples, eles só poderiam oferecer a Deus aquilo que tinham. E ao fazerem isso, eles faziam de maneira muito semelhante ao que faziam com esses animais quando eles mesmos precisavam lutar pela sobrevivência e pela vida. Quando a gente entende isso, fica mais claro por que que o texto bíblico vai mencionar isso. A gente vai perceber, portanto, que Deus propõe uma caminhada com os israelitas, que é muito interessante, que é uma caminhada de não só libertá-los do Egito, o que é muito celebrado, né, exatamente nesse momento, inclusive do ano, na libertação que acontece na Páscoa, no Pessah, né, que liberta os israelitas ali do poder e da mão do faraó. Mas Deus resolve fazer uma parceria, uma aliança, um pacto para estar presente no meio do povo. Essa presença de Deus que vai estabelecer essa relação de proximidade, ela é a razão principal porque esse elemento do culto, da adoração, vai aparecer aqui dentro desse contexto cultural e realista da época. Aí a gente entende, então, que aquilo que a gente chama de culto ou de adoração, ele não é decorrente de uma mera iniciativa humana. Ele é decorrente dessa ação de Deus, de estar presente e de chamar esse povo para estar numa relação de proximidade, numa relação de aliança que vai ser muito nitidamente definida, por exemplo, em Êxodo capítulo 19. Já que Deus está presente no meio desse povo, esse povo vai reorganizar a sua vida em função da presença, do poder e da santidade de Deus nessa relação de estar caminhando juntos com o povo para agir no meio deles. E aí é interessante a gente ver o que, que acontece aqui. Vale a pena, depois, agora com esse olhar mais claro, estudar ali o livro de Levítico e descobrir que nós tínhamos 5 tipos de sacrifícios e ofertas que aparecem nessa primeira parte do livro. Na verdade, né, Levítico, aí desde o capítulo 1 até o capítulo 7, fala basicamente a respeito disso, tanto da participação, vamos dizer, do adorador ou do ofertante, como também do papel do sacerdote que atuava ali nessa, vamos dizer, ministração cultica ali no famoso tabernáculo. Aliás, para entender tudo, né, a gente então precisa observar aqui o que é que nós temos. Nós temos, aqui no capítulo 1, nós lemos uma oferta, um sacrifício que era chamado de holocausto, quando o animal era todo queimado, né, e aí aquilo subia, né, com um aroma, um cheiro, que tinha a intenção de agradar a Deus. É como se o ofertante tivesse ali, vamos dizer, agradecendo a Deus através deste sacrifício. Nós tínhamos depois, porque à medida em que o povo foi conseguindo uma estabilidade maior, ele me passou também a fazer uso do cereal. Então tinha uma oferta que era chamada oferta de cereal, né, trigo ou cevada, que aparece no capítulo 2, que também fazia parte, né, dessas todas ofertas que aparecem aqui no livro de Levítico. Depois, nós temos um outro sacrifício interessante, que é chamado sacrifício pacífico, ou sacrifício de comunhão, que tinha intenção muito nítida de celebrar essa relação de proximidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. E, finalmente, dois últimos sacrifícios aparecem no texto de Levítico, e um deles é chamado de oferta pelo pecado e o outro chamado oferta pela culpa, né? Muito provavelmente focalizando a realidade do ser humano enquanto pecador na sua condição frágil de pecador e daquilo que envolvia os pecados praticados de maneira concreta. Então, o que, que a gente tem no texto? Nós temos aqui aquilo que era chamado de Olá, de Minha, de Shelamim, de Hatat e de Asham. São o nome de todas essas ofertas e sacrifícios apresentados ao Senhor. E aí a gente pergunta, mas então o que, que é o significado? O que está por trás de toda esse tipo de ensinamento para essa comunidade nômade pastoril que tem a ver com o cultuar, adorar e como é que isso chega para nós para nos ensinar alguma coisa? Bom, a primeira questão que aparece de maneira muito clara é como essa relação com Deus ela é celebrada no contexto da comunidade e de maneira concreta. Você sabe muito bem, você pode gostar de uma pessoa, você pode ter uma apreciação muito grande por ela, mas é diferente quando isso é demonstrado concretamente. Então, o que, que as pessoas sempre fizeram? A pessoa chama alguém para um almoço especial, a pessoa vai lá fazer uma visita, eles vão tomar um café juntos, a pessoa dá um presente, quer dizer, é uma expressão concreta dessa apreciação, dessa afeição, desse relacionamento. E é isso que a gente começa a perceber, que ninguém pode viver com Deus à distância, só, vamos dizer, apreciando ideias, só tendo, vamos dizer, como se diz, né, Cristo no coração, sem nenhuma realidade concreta. Por isso que toda a Bíblia sempre convoca as pessoas para uma celebração cultica, para uma adoração propriamente definida diante de Deus. Agora, quando a gente vai fazer essa adoração, que tipo de elementos fazem parte disso? Quais são as coisas principais que devem ser consideradas? Um dos elementos que aparecem aqui e que chama atenção muito nitidamente, né, é que isso que deve ser apresentado tem a intenção última de mostrar uma gratidão a Deus, né, por trás desses sacrifícios, essa ideia de gratidão é definida, até tem mesmo até uma oferta chamada oferta por gratidão, e que isso aparece nitidamente nessa frase que, aliás, fecha aqui o capítulo 1 que nós lemos, né, que aquilo que era apresentado deveria ser, né, uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso quer dizer que se eu estou bem, se eu estou em comunhão com Deus, se eu entendo que Deus dirige a nossa vida e que Ele tem preparado os caminhos por onde eu passo, o que eu quero fazer por meio, por exemplo, desse tipo de sacrifício ou de qualquer outra coisa, é algo que seja agradável ao Senhor. O israelita antigo sabia muito bem o que era um cheiro de uma carne sendo assada e como isso parecia agradável, então, de uma maneira assim simbólica e ritual, ele queria que isso chegasse diante de Deus. Outra coisa que chama atenção e que faz parte desse elemento cultico é que isso deixava claro que o caminho para chegar a Deus tinha uma distinção assim de quem Deus é e de quem nós somos. Então, todo o desenho do tabernáculo é muito interessante, porque você tinha ali, né, uma área toda do chamado pátio do tabernáculo, com 45 metros por 22,5, e do lado de fora você tinha um grande altar, que era, né, esse chamado altar dos sacrifícios ou altar do holocausto, onde essa oferta era ali apresentada. E isso tinha a intermediação do sacerdote. E depois você tinha, então, a área mais sagrada, que era a tenda do encontro. Quando a gente começou a ler Levítico capítulo 1 ali, você viu que da tenda do encontro, né, o Senhor ali fala a Moisés. E nessa tenda você tinha, a gente tem ali o chamado lugar santo e o lugar santíssimo. E aí, o que que acontece? Isso mostra pra gente uma distância em relação a Deus, no primeiro momento, para entender quem nós somos e quem Deus é. Deus santo, puro, perfeito, todo-poderoso, criador do universo, sustentador de todas as coisas. E quem somos nós, limitados, frágeis, humanos, né? Não dá para confundir o divino e o humano. Existem muitas propostas de espiritualidade onde você meio que não sabe o que é Deus, o que é o ser humano, a coisa é meio toda misturada. Aqui não, está muito claro, né? E esse Deus é santo. Esse Deus tem uma realidade de pureza diferenciada. Então, na hora de se aproximar desse Deus tão santo, que resolveu fazer aliança, propor fazer essa parceria, a gente vai com aquilo que a gente chama de reverência. A gente vai com aquele sentimento de respeito especial. A gente vai com aquela ideia de que eu estou me aproximando de alguém tão importante. E quem fazia, né, o papel assim, de mostrar concretamente esse caminho de aproximação, de chegar perto de Deus, era exatamente o sacerdote. E não só ele, mas tinha até mesmo o sumo sacerdote, que fazia um sacrifício especial uma vez por ano, chamado sacrifício do dia do perdão, dia da purificação, que era o Yom Kippur. Então, a gente pode ver de maneira concreta como isso nos ensina muito mais do que a gente imagina. Outra coisa que chama atenção, e eu acho muito interessante, é quem é que pode chegar perto de Deus? Quem é que tem, vamos dizer assim, o direito? Porque a gente, quando lê isso, a gente pensa somente assim, olha, aqui nós temos leis e exigências desses sacrifícios que envolvem animais, e esse sacrifício animal, a princípio, não parece nada normal, mas quando a gente olha o que está aqui, veja que coisa interessante, no próprio capítulo 1, ele vai falar dos sacrifícios que envolvem ali o gado, que é uma referência a boi e vaca. E até fala do sacrifício do animal que deve ser um macho. E a pergunta, por que o macho? Porque, claro, as fêmeas devem ser preservadas, porque elas produzem leite, porque elas vão produzir bezerros, e então o sacrifício do macho tem a ver até com essa questão da coletividade, do rebanho, mas também aparece depois o que é chamado gado menor, que são os cordeiros e os cabritos, que aparecem, por exemplo, a partir do verso 10. E é interessante, também aparece uma rolinha e um pombinho a partir ali do verso 14. Por que essas diferenças? Veja só. No mundo antigo, tão, digamos assim, separatista, tão dividido em classes sociais, onde um grupo especial de pessoas, até no mundo pagão, o sacerdote ocupa uma posição assim semidivina, o rei é praticamente divino. Aqui nós temos uma realidade que o Deus Todo-Poderoso, ele deseja e quer, através desse instrumento, né, de convocação cultica, fazer uma aliança não com uma elite, mas com todo o povo. E qualquer pessoa podia fazer isso. Você nunca teve a sensação de que quando você vai fazer qualquer coisa, vamos dizer, para Deus, você não se sente digno o suficiente? Ah, mas quem sou eu para que Deus venha olhar para mim? Não, mas olha, eu não tenho nada a oferecer. Não, mas eu sou uma pessoa muito simples e muito pobre. Não, eu nem tenho conhecimento direito das coisas. Então veja, mesmo uma pessoa que era tão pobre que não tinha nenhum animalzinho para oferecer, como por exemplo um cabrito, né? Ele poderia oferecer uma rolinha e um pombinho. Quer dizer, você vai ver até na discussão depois, mais tarde, que isso está explícito no texto, porque contemplava a participação de todo tipo de pessoa. Então, esse culto, essa adoração, é algo que envolve a comunidade, não só a comunidade, mas todo tipo de pessoa, sem distinção, poderia se aproximar do Senhor. E é curioso que em Levítico, né, você tem uma participação muito ativa do ofertante. Se você ler o capítulo primeiro com atenção, você vai ver que praticamente não tem referência ao sacerdote organizando a coisa, muito mais enfatizada a participação do ofertante. Somente depois do capítulo 5 é que você vai ter algumas orientações mais específicas para os sacerdotes, porque a participação pessoal, a participação consciente, a participação de todo tipo de gente era um elemento tão nítido nessa adoração, nesse culto, e lembrando que estamos falando de coisas de milênios lá atrás. Agora, quando a gente continua, né, lendo o Levítico, e a gente observa, né, aqui nesse capítulo primeiro, falando do holocausto, que tem esse enfoque de agradar a Deus, e isso também aparece no capítulo 2, com a oferta de cereal, e aí a gente chega depois nos outros, a gente começa a ver que o tom, especialmente nos dois últimos, tem a ver com a realidade do pecado. E aí nós temos algo muito significativo que aparece aqui, que é a perspectiva nítida de que as nossas falhas morais na nossa relação com Deus e com o próximo são, de fato, uma realidade objetiva. Então, isso traz para nós dois elementos assim, muito importantes e fundamentais que fazem parte da nossa vida, da nossa espiritualidade e da nossa realidade de adoração diante de Deus. Qual que é a dimensão mais complexa e importante da vida? Tem a ver com o que a gente pode chamar da nossa fratura, quer seja interna ou externa, diante dos descompassos da vida. Ou seja, a gente mesmo faz uma série de coisas, ou tem certas atitudes, ou tem certas inclinações, pensamentos e desejos que nós mesmos falamos, puxa, mas isso não é legal. Olha, eu agi ou reagi, fiz assim e não me senti bem com isso. E isso não só é uma realidade interna que tem esse perfil psicológico e espiritual, como também tem uma realidade externa, ou seja, na maneira como a gente lida com os outros, a maneira como os outros lidam conosco, a gente ofende, a gente é ofendido, as relações se problematizam. Então, essa realidade de fratura, de ruptura, de descompasso com aquilo que acontece interna e externamente, a Bíblia chama isso de pecado. E é interessante, quando a gente vai adorar a Deus, não é só gratidão, não é só celebração, não é só reconhecimento do que Deus faz, mas também é um chamado para olhar para essa realidade que atinge a nossa vida. E aqui é interessante porque nós temos alguns aspectos fundamentais. Primeiro, é que o indivíduo ele é convidado a olhar com a objetividade e com responsabilidade para a sua vida. Porque qual que é o drama do mundo? Qual é a dificuldade que a gente enfrenta, eu diria, em toda a história da civilização? A gente sempre está disposto a fazer críticas gerais sobre os sistemas, a gente sempre está disposto a olhar para os erros dos outros ou dizer que isso aqui não é legal. Quer dizer, boa parte do tempo que a gente tem na vida, a gente está sempre tendo facilidade de detectar os erros alheios e até mesmo trazer sugestões de como é que as coisas deveriam ser. É curioso que a mentalidade bíblica chama a nossa atenção, e é curioso aqui no capítulo 4 e 5 de Levítico, por exemplo, naquele tempo, hein, fala de pecado consciente e pecado sem intenção. O que mostra para a gente que um erro é um erro. Que não existe essa coisa que a gente deve avaliar os erros como uma coisa do ponto de vista meramente relativista, né? Não, o que é erro para mim não é erro para você. Existe um perigo na nossa vida de sempre querer pegar os nossos erros em vez de olhar para eles de frente e conseguir encarar a realidade, a gente começar a fazer um processo perigoso, né, que traz uma espécie, vamos dizer assim, de cegueira perante a vida, de não enxergar mais o erro como erro e tentar, de alguma maneira, maquiar, usar uma máscara, um caminho perigoso. E a Bíblia nos chama a essa atitude de enfrentamento, porque o mal que ataca o mundo mora dentro de nós. Então você aparece como um indivíduo responsável aqui, aparece como alguém que enfrenta essa realidade e aparece como alguém que precisa resolver essa situação diante de Deus e diante do próximo. E isso então chama a nossa atenção e nos ajuda a pensar como é que é essa questão de adorar e de cultuar. Porque muitas vezes, né, parece que em muitas comunidades religiosas a gente tem perdido um pouco disso. A gente se reúne para adorar, então nós estamos junto com a comunidade, a gente tem um momento de cânticos e de alegria, a gente expressa ali as nossas palavras de fé e de alegria, a gente vai lá e mostra todo aquele momento especial de, inclusive, ouvir uma mensagem, de fazer orações, mas muitas vezes parece que falta essa percepção de que ao nos aproximarmos coletivamente de Deus nesse contexto de celebração, é hora de revisitar a nossa vida para ver o que precisa ser alinhado e percebido nos nossos equívocos, erros, falhas e pecados. Do contrário, a gente vai ter muito mais problema na vida. Então, essa dimensão, né, ela tem um desdobramento ético. Por isso que a religião verdadeira, ela se caracteriza por uma mudança de vida favorável em sintonia com os princípios de Deus, em sintonia com os mandamentos de Deus, que envolve essa relação saudável com Deus e com o próximo. Mas a questão dessa história toda é que a gente pode até falar em pecado, a gente pode falar em culpa, a gente pode falar em erro e pode falar como é que isso se administra no contexto de culto. Mas o que é vital nessa história é que Deus, estando em aliança com o povo e resolvendo habitar no meio deles, e de maneira concreta mostrando algo que era pedagogicamente extraordinário, porque pensa, todas essas ideias de espiritualidade profundas para serem ensinadas para aquele povo tão simples, nômade, pastoril, no meio do deserto, como é que a gente consegue ensinar coisas tão profundas dentro daquele contexto tão limitado, por essa santa e extraordinária pedagogia da parte de Deus. Então, o que Deus faz aqui é simplesmente fenomenal. Tudo aquilo que envolve, posso chamar assim, de um profundo curso de teologia, Deus mostra isso no tabernáculo, no meio das ofertas, com a participação dos sacerdotes, com todo esse significado. E qual que é o foco fundamental disso? É que essas pessoas, por meio dessas instruções divinas, podiam, apesar da sua finitude, apesar da sua limitação, e apesar dos seus erros, falhas e pecados, eles podiam ainda contar com o favor e a bondade divina. Por quê? Porque em tudo isso estava previsto o quê? A possibilidade de perdão e restauração diante de Deus. E aí que a gente chega num cenário bastante extraordinário para o nosso entendimento. Porque a dificuldade que as pessoas têm de enxergar os seus próprios erros, esse mecanismo que a gente tem, né, de entrar nessa proposta de autodefesa, é muito comum a pessoa, de alguma maneira, ao receber uma crítica, ficar incomodada e tentar dizer que a sua intenção foi essa ou foi aquela, ou até mesmo, vamos dizer, aceitar alguma coisa do seu erro, mas de uma maneira meio que irresponsável, de maneira frívola, despreocupada, dizer, não, eu sou assim mesmo, é que esse é o meu gênio, é porque eu tenho essa inclinação, não, eu faço e eu assumo. É muito interessante como a gente tem esses mecanismos assustadores de dizer, olha, não mexa comigo, não toque no meu altar sagrado de veneração do meu próprio eu. Não é que essa proposta cultica ela é libertadora? Que a gente ajuda a gente a recuperar a nossa fibra moral, de dizer, não, espera aí, ó, isso não está legal, isso não é certo. Não adianta eu ficar rodando em círculos em defesa de mim mesmo e tentar dizer que a minha situação, condição, ela tem alguma explicação só para, vamos dizer, tapar o sol com a peneira. Não, a proposta bíblica nos convida a reconhecer o pecado com intenção, o pecado sem intenção, o pecado diante de Deus, o pecado diante do próximo, pecado que envolve orgulho, inveja, mentira, imoralidade, idolatria, todo tipo, o descaso para com Deus e a sua vontade, atitude de total ruptura com até mesmo o próximo. Nós temos a expectativa extraordinária daquilo que envolve uma das coisas mais importantes de toda a história da espiritualidade, chamada perdão. Você vê como é difícil, até mesmo no ambiente do diálogo internacional, da conversa entre pessoas, até com muito conhecimento e muita capacidade de fazer tanta coisa importante na nossa experiência. A coisa mais difícil que existe é, depois de uma fratura, de uma relação rompida, de uma situação de conflito intenso ou de uma falha grave, é ter a capacidade de perdoar. Agora, como é que isso funciona? A gente vê pela própria atitude do próprio Deus. Deus fez isso com o povo e ele sempre manteve o seu espaço sagrado no meio deles. Porque era para a gente pensar o seguinte: depois que Deus fez tudo, libertou o povo, tirou, fez aliança, foi lá no deserto, esse pessoal, inclusive, logo, logo ali, vai fazer uma coisa tão impossível de se perceber, como minimamente razoável, que é fazer um bezerro de ouro, vai errar diante de Deus. Deus mantém a sua aliança, a sua graça. Até o texto bíblico vai dizer, lá em Romanos 11, que os dons e o chamado de Deus é irrevogável. E Deus faz isso. E Deus faz isso com o povo de Israel. E depois que Israel floresce para levar a mensagem de Deus para as nações, Deus estende isso para as nações nesse tipo de proposta, dizendo, olha, eu estou aqui chamando vocês para o culto, porque nesse culto existe libertação, inclusive libertação dos pecados e verdadeiro perdão. E a gente vai descobrir a coisa mais extraordinária que a Escritura nos apresenta, que é o seguinte: só pode perdoar de verdade quem é perdoado. Qual é a desgraça que provoca todo tipo de maldade, conflito, ódio, ressentimento no mundo? É exatamente a ferida que está em mim, porque eu não cultuei direito. Eu não entendi as ofertas e os sacrifícios de Levítico. Eu não entendi como é que Deus está disposto a lidar com o meu pecado e com a minha culpa. E como ele fez isso de maneira litúrgica e pedagógica lá atrás, para nos ensinar algo extraordinário, que é a nossa cura, a nossa saúde espiritual, primeiro diante dele e também diante do próximo. Então, se a gente não cultuar direito, a gente não vive direito. Se a gente não adorar direito, a gente não vai perdoar o próximo. A gente não vai caminhar na direção adequada. Pensando nisso, o que, que a gente pode dizer? A gente vê que essa lição de liturgia, de culto, de adoração no deserto, nesse ambiente aqui tão cheio desse aroma rural, desses animaizinhos que viviam no meio desse povo tão simples lá atrás, a gente observa que Deus tinha o seu caminho pedagógico para atravessar o eixo da história e nos trazer uma lição extraordinária e fundamental. Por isso, lá na frente, lendo o livro de Hebreus, capítulo 10, a gente vai entender com clareza a plena razão de ser de tudo isso. Hebreus 10, a partir do verso 4, verso 3, na verdade, diz o seguinte: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradasse, então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos, oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E aí, essa mudança que esse sacrifício de Cristo nos traz, vai mostrar no verso de número 14, que porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e termina dizendo que onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E aí a gente entende o que estava acontecendo aqui. É claro, né, que o sacrifício animal não tem em si mesmo nenhum poder espiritual. Aquilo que foi ensinado como uma lição pedagógica para os israelitas no deserto, e que tinha importância muito grande, na verdade apontava para uma realidade maior. E essa realidade se cumpriu com o sacrifício de Cristo Jesus por nós, que é o exemplo máximo daquilo que significa a aliança de Deus, daquilo que significa a disposição de Deus de se aproximar de nós, de receber a nossa contrapartida em adoração, e de nos dar aquilo que é tão necessário para a nossa questão mais profunda, ética, existencial e espiritual, com a relação com Deus a partir do perdão dos nossos pecados. E é por isso que uma comunidade bíblica não precisa mais fazer sacrifícios hoje, porque esses sacrifícios apontavam para uma realidade. Hebreus diz: é impossível que o sangue de touro de bodes realmente tire pecados. Mas agora o que Cristo fez, fez isso de uma maneira definitiva. Então, meu convite para você, se você nunca pensou, entendeu isso, perceba que o sacrifício de Jesus não é simplesmente um mártir, um guru ou um profeta que foi mal entendido. Não, foi feito com a própria iniciativa de Deus, num amor incondicional, impensável, para o seu perdão, para o meu perdão, para mostrar para nós a disposição tão profunda de Deus de nos amar, nos perdoar e trazer de volta para eles. Não estamos como nômades ali no deserto, precisando achar o caminho da terra prometida, mas vivemos num mundo com vazio existencial, como nômades à procura de diretriz para a vida, e a diretriz apresentada por Deus de maneira tão extraordinária, tanto do ponto de vista estético, como espiritual, como teológico, aparece em Cristo Jesus. E você que já conhece essa verdade, não se esqueça agora, você entendeu o que é a adoração. A adoração, culto de verdade, envolve o reconhecimento do que Deus fez, é uma resposta a Ele. Envolve fazer isso com a comunidade de uma maneira celebrativa. Envolve gratidão, envolve comunhão e envolve reconhecimento de pecado e envolve celebração de graça e perdão e dedicação e entrega das nossas vidas a Deus. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração, porque o sacrifício pessoal total, esse sim é extraordinário, quase que eu posso dizer, esse é animal. Deus abençoe a nossa vida. Amém.